Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Peço o melhor silêncio possível. Espero que tenham tido não só umas férias do vosso agrado, mas que também outras atividades, nomeadamente do ponto de vista político, partidário e também autárquico, as coisas estejam a correr dentro das vossas expectativas. E vamos, por isso, iniciar hoje os nossos trabalhos, começando pelo primeiro ponto, apreciação e votação das atas números 96 e 97, relativas aos dias 14 e 21 de junho de 2017. Eu pergunto se alguém se quer inscrever no período da discussão. Não havendo ninguém inscrito, vamos passar à votação. Em primeiro lugar, data número 96. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Vamos passar à votação da ata número 97. Quem vota a favor? Ou melhor, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Segundo ponto, apreciação e votação das notas de admissibilidade das seguintes petições. 263/13, da iniciativa de Carla Sofia Ribeiro Jorge, que solicita a integração direta nos quadros do Centro Hospitalar do Oeste de todos os trabalhadores precários. A proposta dos nossos serviços é o indeferimento liminar. A segunda iniciativa, e volto a pedir o vosso silêncio. Sim, de indeferimento liminar. O senhor deputado José Soeiro pergunta porquê, doutora Susana.
Obrigada.
Já agora falo também da seguinte, porque será bom fazer. Atenção, peço silêncio na sala, por favor.
Eu vou fazer isto.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós discordamos dessa sugestão ou dessa posição, porque achamos que é legítimo. O processo do PrevPAP é um processo que, aliás, a proposta de lei ainda está a ser discutida na especialidade, o que significa que nós não sabemos ainda, porque não está aprovado sequer, como é que se vai processar a regularização dos precários. O que significa que, em alguns casos, pode processar-se com concurso, noutros casos pode ser uma integração direta. Aliás, está previsto na proposta de lei que, no caso do setor empresarial do Estado, essa integração seja direta. É sabido que há instituições do Estado, inclusivamente até hospitais e universidades, que funcionam com o direito privado, o que significa que podem proceder a uma integração direta, desse ponto de vista, porque não estão obrigados pela Constituição ao procedimento concursal. E, além disso, também é sabido que a própria proposta de lei que estamos a discutir, no seu âmbito, exclui, por exemplo, alguns setores profissionais que têm processos próprios de vinculação, que poderão ter as suas regras específicas. Dito isto, não me parece razoável que uma petição assinada por mais de 1000 trabalhadores, que ainda por cima colocam a questão delicada de eles não estarem a trabalhar diretamente para a administração pública, mas estarem a prestar serviços em hospitais por via de empresas de trabalho temporário, empresas prestadoras de serviço, ou seja, na prática eles neste momento estão abrangidos pelo direito privado, mas o que eles estão a reivindicar é que seja reconhecida a sua condição de intermediação laboral, a condição que estão sujeitos de intermediação laboral e que, portanto, lhes seja reconhecido o seu estatuto de trabalhadores da administração pública, no fundo, ou do hospital para o qual trabalham por via dessas empresas, não creio que o Parlamento deva indeferir essa petição e creio que, pelo contrário, temos toda a vantagem, até no contexto atual em que estamos a discutir o PrevPAP, em que estamos a discutir as várias possibilidades de vinculação dos precários, creio que temos toda a vantagem em acolher essa petição e em receber aqui os trabalhadores. E naturalmente não quer dizer, não estou em desacordo, que esta solução não possa vir a ser resolvida pela proposta de lei que está neste momento a ser discutida. Mas como tudo isto está indefinido e como há várias modalidades que estão em cima da mesa, creio que seria mais prudente e mais correto do ponto de vista da própria relação da Assembleia com os peticionários, nós aceitarmos a petição e darmos-lhe o seguimento que ela deve merecer. Muito obrigado.
Eu peço o silêncio e pergunto se mais alguém se quer inscrever. Recordamos no segundo ponto da ordem de trabalhos e estamos a fazer a apreciação e eventual votação da admissibilidade de uma petição titulada petição 263/13, da matéria que há pouco a doutora Susana e agora o Sr. Deputado Gessler abordaram. Senhora Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendo que o que estava na base da justificação da nota de admissibilidade era a questão de estar um processo em curso que, de certa forma, já ia de encontro às expectativas e à exigência que era colocada no texto da petição. Também é verdade que, estando 1.700 assinaturas, não tem assinaturas suficientes para subir a plenário, mas tem assinaturas suficientes para ser recebido na comissão. Eu acho que, como o processo do processo de regularização também ainda não está terminado, nem está claro, pelo menos até sexta-feira, à data de entrega das propostas de alteração dos grupos parlamentares e da próxima semana da votação das mesmas, como é que cada uma das situações vai ser abrangida. Imagino até que estes trabalhadores possam ter apresentado o requerimento e não tenham ainda resposta. Acho que pode justificar, e da parte do PCP entendemos que sim, admitir, nomear o relator e serem recebidos, porque creio que queria, dá pelo menos a perspectiva de que a Assembleia da República está em condições de os receber e acompanhar o processo.
Mais alguém se quer inscrever? Não havendo mais ninguém inscrito, vamos passar à votação. Eu só quero deixar a senhora deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito, muito boa tarde a todos. Queria dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, nós concordamos com os serviços, no entanto, não nos opomos a que efetivamente seja tratada a petição. Portanto, acho que poderíamos encontrar aqui um consenso, embora entendemos os argumentos que foram mencionados pelos serviços.
Mais alguém se quer inscrever? Estou não havendo. Antes de passar à votação, a senhora deputada Clara Marques Mendes tirou umas palavras da boca. Eu gostaria aqui de referir e que constasse em ata que, à semelhança do que tem sucedido, os serviços fazem avaliações técnico-jurídicas e não políticas, e eu tenho total confiança naquilo que foi proposto pela doutora Susana, mas se a Comissão decidir de modo contrário, como é hábito e óbvio, estarei na primeira linha para cumprir aquilo que for aqui decidido. E é nesse sentido, para aferirmos da decisão, então vamos... Vou perguntar quem é que vota contra a admissão desta petição. Quem se abstém, está aprovada e admitida por
unanimidade.
A nota de admissibilidade. Foi aprovada por unanimidade a sua admissão. Segunda iniciativa. Nos próximos dias diremos quem é que cabe indicar o relator sobre a mesma petição. Iniciativa 277/13, da iniciativa de Mateus Fernando Carvalho da Costa, que solicita a alteração ao regime jurídico de proteção social na eventualidade de desemprego dos trabalhadores independentes com atividade empresarial e dos membros dos órgãos estatutários das pessoas coletivas. Eu peço também à doutora Susana Fazenda para fundamentar aqui a proposta de indeferimento também liminar.
É muito simples, nem uma nem outra foram feitas por mim, isto não é estar a sacudir, mas é só o seu dono. Mas eu concordo. Em todo o caso, esta é uma petição individual e é um senhor que vem falar na situação da sua mulher e a nós parece-nos mais que se trata de um mero desabafo, aliás, como está escrito na petição. E, portanto, essa é a razão porque se propõe, é evidente que está aqui, enfim, está descrito as objeções à admissão da petição, mas resumidamente a razão é essa e, portanto, achamos que não constitui uma verdadeira, onde é que tenha sido utilizado o mecanismo do direito de petição, que não constitui uma verdadeira petição, e essa é a razão porque é proposto um indeferimento liminar. É diferente da outra.
Muito obrigado. Quem se inscreve para a discussão antes de votarmos? Então vamos passar à votação, como só temos uma proposta, que é o indeferimento liminar. Quem vota contra a proposta do indeferimento liminar desta petição? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o seu indeferimento. Terceira iniciativa, 280/13, da iniciativa de Maria Fernanda da Costa Duarte Russo, que solicita a alteração da redação do número 3 do artigo 57º do Decreto-Lei número 220/2006, de 3 de novembro, o qual estabelece o regime jurídico de proteção social de eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem e revoga os decretos-leis números 119/99, de 14 de abril, e número 84/2003, de 24 de abril. A proposta é que seja feita a junção à petição número 36/13. E que está distribuída à senhora deputada Sónia Fertuzinhos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Alguém se inscreve? Ou podemos passar à votação no sentido de juntarmos esta nova petição à petição 36/13? Não havendo ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota a favor da junção à petição número 36/13, ou melhor dizendo, desculpem, quem vota contra é mais fácil, quem se abstém está aprovado por unanimidade. Portanto, esta petição é admitida e ficará junto à petição anteriormente referida. Terceiro ponto, distribuição do projeto de lei número 600/13, da autoria do PCP, que clarifica e reforça a defesa dos direitos dos trabalhadores em caso de transmissão de empresa ou estabelecimento. Cabe ao PSD indicar um deputado relator.
Está agendada para dia 20. Arrastamento, obrigada, do projeto de lei 587 do Porto.
Certo.
E, portanto, para aqui foi também indicado um deputado relator do PSD, que é o mesmo deputado que ainda não foi indicado, pode fazer. Vai haver nota técnica no final desta semana, conjunta das duas iniciativas. A do Bloco de Esquerda já terá a apreciação pública feita, a do PCP não, porque entrou depois.
E
a... Não está. É isso. Fica assim, deputada?
Não.
Fica.
Pois, assim sentem que terá que haver ficado depois uma reunião
antes,
dia 18.
Está bem.
Dia 18.
Está bem.
Exato.
Muito bem, então fica a senhora deputada Clara Marques Mendes. Muito bem. Quarto ponto da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 39/13, da autoria do Governo, que tem em vista proceder à 13ª alteração ao Código do Trabalho e à 4ª alteração ao Decreto-Lei nº 91/2009, de 9 de abril, na sua redação atual, no sentido do reforço do regime de proteção na parentalidade. Passo por isso a palavra à senhora deputada relatora, a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, senhor Presidente. Só uma correção. A proposta é da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, não é do Governo. Só para ficar em ata. Sucintamente, apresentando o parecer, a proposta de lei em apreço esteve, tendo dado entrada a 5 de dezembro de 2016, esteve em apreciação pública de 27 de janeiro a 26 de fevereiro de 2017, tendo sido depois distribuída ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Pretende alterar vários artigos e editar um artigo ao Código de Trabalho, bem como alterar vários artigos que estão dispostos no texto e editar mais dois artigos ao Decreto-Lei 91/2009, no sentido, todas estas alterações, no sentido de reforçar o regime de proteção na parentalidade, sendo que as medidas vão desde a possibilidade do trabalhador faltar ao trabalho para prestar assistência inadiável e imprescindível em caso de doença ou acidente aos filhos até 30 dias por ano ou durante todo o período de eventual hospitalização, para o exercício do direito de licença de assistência ao filho, o trabalhador deve informar por escrito e com antecedência de 10 dias ao invés dos 30 dias que atualmente são previstos. Também o alargamento da idade do menor com deficiência ou doença crónica de 1 para 3 anos, com vista à redução do tempo de trabalho em 5 horas no período normal de trabalho semanal. A integração de trabalhadores independentes para a atribuição dos subsídios de assistência a filhos e assistência a netos, bem como o alargamento da atribuição de subsídio para assistência a filho menor até aos 30 dias, independentemente da idade da criança ou do jovem, entre outras alterações que estão versadas, vertidas também no parecer e na própria proposta. Relativamente à consulta das partes interessadas, os pareceres em causa podem ser consultados na página do Parlamento, sendo que existiram 8 pareceres de várias entidades, nomeadamente a CGTP, CIP, FESET, CITAVA, CIT, CSRA, STM, STT e STIH, TRSS, todos concordando e colocando alguns pareceres favoráveis relativamente às propostas de alteração. Relativamente aos requisitos formais, constitucionais, regimentais e ao próprio cumprimento da lei formulário, a proposta em apreço está em conformidade com esses mesmos requisitos. A nível do enquadramento legal doutrinário e antecedentes, o parecer remete para, na sua integralidade, para a nota técnica que está anexa ao próprio parecer. Sobre iniciativas legislativas pendentes sobre a mesma matéria, existem atualmente 4 projetos de lei pendentes sobre a mesma matéria, 2 do PCP, 1 do Bloco de Esquerda e 1 do PEV, e no que toca a petições, identificaram-se 4 petições também que versam sobre a mesma matéria, nomeadamente a petição 113 da Ordem dos Médicos, a petição 231, cuja primeira peticionária é Marta Maria da Costa Vieira, a petição 316 da Associação de Pais Heróis e a petição 330, cuja primeira subscritora é Liliana Isabel Rodrigues Madeira Grigor. E, portanto, considerando a nota técnica, o parecer e a própria proposta, consideramos que ela está na sua redação atual em conformidade com os requisitos que são necessários para ser apreciada em plenário e, portanto, deverá ser distribuída ao Presidente da Assembleia da República.
Obrigado, Sr. Deputado, e cumprimento-a pelo trabalho que aqui hoje nos trouxe. Pergunto se alguém se quer pronunciar após a apresentação da Sra. Deputada Relatora. Não havendo ninguém inscrito, vamos passar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 5º, deliberação sobre o pedido de retificação apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Lei nº 73/2017, de 16 de agosto, que reforça o quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio, procedendo à 12ª alteração ao Código do Trabalho, aprovada em anexo à Lei nº 7 de 2009, de 12 de fevereiro, à 6ª alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, e à 5ª alteração ao Código do Processo do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 480/99, de 9 de novembro. Não sei se alguém se quer inscrever, ou passamos já à votação.
Foi distribuído um e-mail explicativo em que era.
Ninguém se inscreve. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro inscreveu-se, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas uma nota para dizer que depressa e bem não há quem. E este é um exemplo de como às vezes a forma como esta comissão, nomeadamente nas votações na especialidade, avança nas votações, depois, como é óbvio, ficam estas questões pendentes.
Mais alguém se quer inscrever? Não havendo mais ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do CDS-PP. Sexto ponto. Deliberação sobre a retificação da Lei nº 64/2017, de 7 de agosto, que estabelece as prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde a que estão ou possam vir a estar sujeitos devido à exposição a campos eletromagnéticos durante o trabalho e transpõe a Diretiva 2013/35 da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013. Eu peço silêncio na sala, por favor, e pergunto, antes de passarmos à votação, se alguém se quer inscrever neste sexto ponto da nossa ordem de trabalhos. Não havendo ninguém inscrito, vamos fazer a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sétimo ponto, ordem de trabalhos. Distribuição da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho Relativo a um produto individual de reforma pan-europeu. E temos que remeter à Comissão dos Assuntos Europeus até dia 18 de outubro. Cabe ao Partido Socialista indicar um deputado ou uma deputada relatora. Indicarão posteriormente. Depois, oitavo ponto da ordem de trabalho, chama a atenção para a necessidade de serem designados dois deputados desta Comissão, um do PSD e outro do PS, para integrarem a Delegação Nacional à Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica da União Europeia, que decorrerá em Tallinn entre os dias 29 de setembro a 31... Não, entre 29 de outubro a 31 de outubro. E temos o prazo limite de inscrição até 29 de setembro. Portanto, é uma sensibilização, quer para o grupo parlamentar do PS, quer para o grupo parlamentar do PSD, para que tenham nas vossas prioridades a indicação destes dois nomes. Este nono ponto, como não há ainda relatório final, portanto, fica adiado. Décimo ponto. Apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da Sra. Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público sobre o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários. Eu pergunto se alguém, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social, Partido Social Democrata, quer fazer a apresentação do respectivo requerimento. Senhora Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de apresentar o requerimento e tendo em conta que está aqui a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, apenas perguntar se já foi agendado ou não, porque isso interfere agora no que irei referir, à audição com a Sra. Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público. Se consegue confirmar se está o agendamento marcado e não concordamos, como sabe, com a audição conjunta.
Boa tarde. Obviamente não está marcada, uma vez que a posição do Partido Socialista, como aliás é de todos conhecida e foi enviado para toda a gente, tem uma posição diferente do PSD. Portanto, será votado o requerimento aqui em comissão e depois do resultado da votação do requerimento far-se-á, obviamente, a audição dos senhores secretários de Estado, um pelo PSD, aliás, a Secretária de Estado do Emprego Público, a doutora Fátima Fonseca, e a proposta do PS, do doutor Miguel Cabrita, Secretário de Estado do Emprego, em conjunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, o PSD reforça e apresenta o requerimento nesta reunião da Comissão Parlamentar. O PSD pretende e manifesta o interesse em ouvir a Sra. Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público no âmbito desta proposta de lei número 91, que estabelece o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários. Os serviços, portanto, esta é a nossa proposta, tal e qual como a temos aqui escrita. a doutora Susana Fazenda, pelos serviços da Comissão, entrou em contacto com o grupo parlamentar do PSD e com todos os grupos parlamentares sobre a possibilidade de esta audição que o PSD propõe ser conjunta com o secretário de Estado do Emprego. Obtivemos, a doutora Susana enviou um e-mail onde obteve várias respostas. O grupo parlamentar do PS pretendia audição conjunta, o PSD pretende em separado. O Bloco de Esquerda é indiferente, o CDS como o PSD em separado. Estou a falar das informações que chegaram pela doutora Susana e que eu acredito que sejam fidedignas, ninguém se opôs. Muito bem. E da parte do PCP, também indiferente. Sr. Deputado, estou... Pronto. E, portanto, face a esta situação, reforço o manifesto interesse do PSD em ouvir a senhora Secretária de Estado, tomou posse há alguns meses. Nós ainda não conhecemos a posição da governante e entendemos que era um bom momento para apresentar alguns esclarecimentos, alguns detalhes sobre este programa de regularização extraordinária dos vínculos precários, e essa nossa intenção ainda é mais reforçada do que veio a decorrer das audições que tivemos durante o dia de ontem e durante a manhã de hoje, que só reforçam esta intenção do PSD em fazer este agendamento para a senhora Secretária de Estado poder contribuir para esta discussão, que entendemos que possa, se todos colaborarem e se não houver qualquer boicote da parte do Partido Socialista em que a governante cá venha, que seja uma discussão interessante e profícua para os trabalhadores da administração pública. Muito obrigada.
Inscrições. Atenção, eu peço que não se interrompam, porque esse ruído é prejudicial ao regular andamento dos nossos trabalhos. Senhor Deputado António Cas Monteiro, tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhores Deputados, antes de mais, boa tarde. Eu pedi a palavra porque o CDS também formulou um requerimento para que se ouvisse a senhora Secretária de Estado da Administração Pública nesta reunião, para que fosse realizada essa audição nesta reunião, dia 13, e o grupo de trabalhadores da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que acabámos de ouvir imediatamente, aliás, antes desta reunião. E, Sr. Presidente, em relação àquilo que são os procedimentos do grupo de trabalho, convinha chamar a atenção para aquilo que eu penso que foi acordado e consensualizado de boa fé entre todos os partidos. Uma vez que foi manifestada a máxima urgência por parte do Partido Socialista e por parte do Bloco de Esquerda e do PCP de que este processo legislativo não se arrastasse, o que ficou combinado foi que as audições que já tinham sido propostas e que foram todas aprovadas, que se realizassem na passada terça-feira, dia 12, e que, caso houvesse mais alguma audição a ser realizada, ou a ser sugerida, requerida pelos grupos parlamentares, que fossem realizadas na quarta-feira, hoje, dia 13. Ora, aquilo que sucede é que foram indicadas foram feitos dois pedidos por parte do CDS, um deles, e outro, o PSD sugeriu também a mesma Secretária de Estado para ser ouvida, e o Partido Socialista fez também uma sugestão de audição. Ora, nós não obstaculizamos aquilo que é o requerimento feito pelo Partido Socialista de ouvir o Secretário de Estado, nem nos passa pela cabeça. Agora, não haver um espaço próprio para a audição da Secretária de Estado que nós propusemos e o Partido Socialista insistir que tem que ser uma audição conjunta, significa interferir naquilo que, de boa fé, tinha sido combinado entre todos os grupos parlamentares, era que ninguém iria obstaculizar a nenhuma das audições que fosse solicitada ou sugerida. E, portanto, a partir do momento em que o Partido Socialista diz que só aceita a audição da Secretária de Estado se for em conjunto com o senhor Secretário de Estado, na prática está a impedir aquilo que foi o requerimento feito pelo CDS e pelo PSD, já agora também, se o PSD me permite que eu também me pronuncie nestes termos. E, portanto, não deixa de ser inusitado que, num processo em que foi pedido celeridade e em que a oposição, PSD e CDS, deram o seu acordo a que fosse feita, a que estas audições fossem feitas com a máxima celeridade, que quem esteja a impedir e a protelar que as audições se realizem seja o Partido Socialista. E, portanto, Sr. Presidente, aquilo que o CDS aqui pretende fazer é insistir para que o clima de boa-fé que houve e que foi combinado no âmbito do grupo de trabalho, que estas audições seriam para ser realizadas com a máxima celeridade. Aliás, hoje deveríamos ter ouvido os dois secretários de Estado, cada um por sua vez, que voltemos a esse mesmo clima e que seja organizada a audição em comissão dos dois secretários de Estado, mas de acordo com aquilo que foi a indicação e o requerimento de cada um dos grupos parlamentares que tomaram a iniciativa de fazer este requerimento. E, portanto, é evidente que se aquilo que o Partido Socialista pretende é celeridade, não pode depois vir é obstaculizar e impedir que a oposição exerça os seus direitos, nomeadamente de ouvir quem entende ouvir em torno deste processo legislativo. E, portanto, eu aproveitava para chamar a atenção de que mais do que simplesmente fazermos uma votação daquilo que são requerimentos apresentados por partidos, o que está aqui em causa, e é particularmente grave, é a mudança a meio de regras do jogo que estavam consensualizadas no âmbito de um grupo de trabalho. E se é assim que o Partido Socialista considera que respeita os direitos da oposição, eu quero chamar a atenção ao Partido Socialista que não é assim que se respeita e que aquilo que está a fazer é atropelar de forma violenta os direitos da oposição e a colocar em causa aquilo que foi o consenso que tinha sido alcançado no âmbito do grupo de trabalho.
Passo a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De certa forma, intervenho numa não polémica que é arrastada para plenário de comissão quando deveria ser dirimida em contexto de grupo de trabalho, dando dignidade aos trabalhos do grupo de trabalho e para sustentar a posição do Partido Socialista, repudiando, aliás, a tentativa de chamar as teses da claustrofobia democrática tardia que nos tentam lançar nesta discussão relativamente a bloqueios de direitos da oposição, relativamente à incapacidade ou impossibilidade de ouvirmos cada grupo, ouvir quem quer. Existe o grupo de trabalho de combate, o grupo de trabalho sobre a precariedade, no âmbito do PREF-PAP, para combatermos a precariedade na administração pública, e esse é um programa que tem uma tutela conjunta. Tendo uma tutela conjunta, o Partido Socialista apresentou a sua posição no âmbito das entidades, das personalidades, dos responsáveis a serem ouvidos no seio desse grupo, para que, no contexto de um programa que tem tutela conjunta, fossem ouvidos em sede de comissão ou em sede de grupo de trabalho, como o grupo de trabalho assim entendesse, a tutela conjunta desse programa. Portanto, a Secretária de Estado do Emprego Público, da Administração do Emprego Público, o Secretário de Estado do Emprego. É tão só isto. O Partido Socialista não só não boicota, como quer ouvir dois secretários de Estado e não apenas um, e quer ouvi-los conjuntamente, atendendo à tutela conjunta, não parcelar, deste programa. Explicamos, no enquadramento da nossa posição, porque é que queríamos ouvir conjuntamente estes dois responsáveis do Governo, estes dois secretários de Estado, e é nesse contexto que, querendo o PSD e o CDS ouvir em separado esses secretários de Estado, não existe nenhum tipo de impossibilidade de os ouvirmos, existe uma diferença, se quiserem, metodológica relativamente à forma como os vamos ouvir. E nesse contexto, como é timbre da nossa comissão e do regimento e da perspectiva democrática com que queremos os nossos trabalhos, devem ser votados em alternativa os dois requerimentos. É tão só isto, é uma não polémica que pela parte do Partido Socialista não chega a ser e que deve ser encerrada com a maior brevidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer que acho lamentável o modo como o PS e o CDS estão a fazer estão a tentar criar aqui um episódio e queria ir por pontos. Primeiro, para a deputada Carla Barros, convinha não truncar o e-mail da doutora Susana, até porque fica muito mal ao PSD, a senhora deputada, trazer para disputas partidárias mensagens que são mensagens de estrito teor técnico e pessoas que não devem ser trazidas para este tipo de contendas. O que diz o e-mail da doutora Susana é que para o Bloco de Esquerda não temos nada de princípio, é-nos indiferente que seja ouvido de uma forma ou de outra, tendo nós preferência para uma audição conjunta. É isso que está. Portanto, convinha. Não, a senhora deputada não leu corretamente e devia ter lido. E é triste que não o tenha feito, porque tentou truncar para tentar falsificar as posições em presença. Exatamente, estou a medir bem as palavras. Em segundo lugar, reafirmo que nós não temos, evidentemente, nada de princípio contra um formato ou outro. Os dois formatos são válidos. Temos contra, e eu, aliás, quando me pronunciei, posso continuar? Quando me pronunciei sobre esta matéria, quando a doutora Sena me telefonou para averiguar a posição do Bloco de Esquerda, quando me pronunciei sobre esta matéria, eu não tinha percebido que havia aqui uma espécie de manobra para criar um incidente político. Até porque quando eu exprimi à doutora Susana que à partida tínhamos mais interesse numa audição conjunta, é por uma questão muito simples. É porque este processo vem sendo discutido há muitos meses e em todas as reuniões em que temos discutido este processo com o Governo, temos reunido conjuntamente com os dois secretários de Estado porque isso é mais útil. Pura e simplesmente porque isso é mais útil. E, portanto, quem como nós, Bloco de Esquerda, está há meses envolvido na preparação deste processo, naturalmente no quadro da maioria parlamentar que existe, tem feito reuniões com os dois secretários de Estado conjunto, percebendo a vantagem dessas reuniões. Portanto, não havendo nada contra que pudessem ser separados, vemos mais vantagem em fazer em conjunto. Terceiro ponto, não há nenhum deputado à volta desta mesa que esteja contra que haja audição a estes dois secretários de Estado. E, portanto, não vale a pena estar a criar um incidente sobre esta matéria. Não vale a pena. Finalmente, se o problema é a celeridade, e nós fomos sempre dos que insistimos mais na necessidade de sermos céleres neste processo, se o problema é a celeridade, esta manobra já atrasou. Mas então, se queremos ser céleres, agendemos então a audição conjunta dos senhores secretários de Estado e, de preferência, até sexta-feira. E acho que deveríamos solicitar ao Governo que, dada a necessidade de nós concluirmos este processo legislativo, que fizesse um esforço para, por exemplo, na sexta-feira, acho que era o dia mais razoável, estou a falar depois da manhã, nós podermos proceder à audição dos dois secretários de Estado que têm estado com a tutela deste processo, porque acho que era efetivamente útil podermos ouvir a sua, enfim, termos uma, podemos ouvir a sua opinião e os seus considerandos no âmbito do processo da especialidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós achamos que há condições para fazer a audição conjunta dos secretários de Estado, há oportunidade para o fazer. A Sra. Secretária de Estado poderá ser confrontada com aquilo que o PSD, o PCP, o PS, todos os partidos quiserem fazer, e o secretário de Estado, e, portanto, também queremos que tal aconteça tão breve quanto possível. Não sei se há condições de até sexta-feira, ainda assim nós temos uma reunião do grupo de trabalho marcada para dia 18. Que seria aquilo que ficou visto para a votação das propostas de alteração. Portanto, imagino que faz sentido ouvir os membros do Governo antes da discussão das propostas de alteração. Por isso, da nossa parte, estamos em condições de votar a proposta, neste caso as duas propostas em alternativa que estão em cima da mesa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Creio que o e-mail a que me referi foi enviado pelos serviços, a doutora Susana enviou para toda a gente, e, portanto, já foi entendido que o PCP, portanto, já, para o PCP já não é indiferente, já pretende a audição conjunta, portanto, a estratégia política que não verificaram não era da parte do PSD, senhor deputado José Soeiro, que não está aí já, era uma estratégia política que estava escondida da parte do Partido Socialista e não do PSD, e os senhores foram apanhados desprevenidos. E, portanto, percebemos agora que o PCP e o Bloco de Esquerda, então, retiram a informação que deram aos serviços e à doutora doutora Susana e pretendem uma audição conjunta. Mesmo assim, o PSD não deixa de denunciar que realmente esta matéria devia ter sido conduzida de outra forma. O agendamento, tal como combinamos e como foi combinado em sede de grupo de trabalho, devia ter sido imediatamente feito e já devíamos hoje ter levado a cabo as audições com os secretários de Estado e, portanto, ficou... Aquilo que foi referido em sede de grupo de trabalho foi que as propostas que cada um dos grupos parlamentares apresentassem seriam imediatamente agendadas no sentido de serem concretizadas a tempo. E, portanto, e foi isso que o PSD fez e que aguardava que o processo tivesse terminado, porque amanhã termina o período de apreciação pública e, portanto, estamos nesta fase ainda por ouvir os secretários de Estado. De nossa parte, continuamos a considerar que o requerimento vai ser posto à votação e depois tiraremos, naturalmente, as conclusões. Muito obrigada.
A deputada Wanda Guimarães tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma das coisas que realmente custa um bocado, volta ou não volta, é quererem-nos tomar por parvos. É óbvio que na reunião do grupo se fez uma proposta que até uma data X poderiam apresentar nomes para as audições. Não me digam que é exatamente igual apresentar a Secretária de Estado do Emprego Público da organização tal, uma vez que ainda por cima levantou um problema. Porque se fosse com outra organização qualquer e se houvesse um problema, tê-lo-íamos tratado, aliás, no âmbito do grupo de trabalho. Eu, pessoalmente, devo dizer que acho que era aí que deveríamos ter tentado, mas não tenho problema nenhum que ele tenha sido trazido à comissão. Agora, é óbvio que não vemos comparar aquilo que não é comparável. Quer dizer, se levantou um problema entre dois entendimentos relativamente a uma prestação de um membro do governo, é óbvio, tanto mais que o próprio PSD deve ter achado isto tão relevante que deixou de apresentar no grupo de trabalho para o apresentar em comissão. Portanto, não foi, não. O nome não foi. Foi só, em geral, o nome das organizações ou entidades que quiséssemos ouvir.
Sr. Presidente, apenas para corrigir a senhora deputada coordenadora, o PSD apresentou o nome da Secretária de Estado. Há aqui os e-mails que foram remetidos pelos serviços, precisamente no dia...
E-mails remetidos pelos serviços não são tratados em reunião do grupo. Uma coisa são e-mails que todos os membros do grupo receberam posteriormente, que aliás foram em agosto, posteriormente, obviamente, às reuniões do grupo. Portanto, também não confundamos aqui o resto dos deputados, porque isso não condiz com a verdade.
Senhor Presidente, eu gostava que os serviços confirmassem se o PSD não entregou. Gostava que os serviços confirmassem se o PSD não remeteu um e-mail até ao dia combinado, dia 7 de setembro, com a indicação da senhora Secretária de Estado para a audição, remeteu ao grupo de trabalho.
Claro, e precisamente,
senhora Presidente, o que combinamos foi que remeteríamos por e-mail.
Não, não vale a pena. Eu acho que... Dá-me licença, Sr. Presidente. Eu acho que toda a gente já percebeu o que está em causa. Não vale a pena mais conversas, porque é óbvio o que está em causa por parte da direita. Mas é tão óbvio que às vezes é um bocadinho quase triste.
Eu agora apetecia-me, senhora Vice-Presidente, perguntar se falou como deputado do PS ou como Vice-Presidente.
Eu aqui posso falar nas duas qualidades, creio eu.
É uma interpretação. É sempre uma interpretação possível. É sempre possível. E a partir do momento que nós às vezes deitamos para fora...
Como está presente o Sr. Presidente, desculpe, como está presente o Sr. Presidente, e o Sr. Presidente é que dirige, é óbvio que eu não estou aqui a assumir funções de presidência. É óbvio, a Presidente, segundo o regimento, que eu tenho conhecimento fraquíssimo, mas só existe, de facto, para substituir o Presidente. Como tenho o gosto de o ter à minha esquerda, aliás, não tenho problema nenhum e falo enquanto deputada. Muito obrigada.
Mas olha, também permita que lhe diga que é com muito gosto que a vejo à minha direita. Nem sabe o gosto que me dá por tê-la à minha direita. Senhor Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Senhor Presidente, eu confesso que com esta última intervenção da Senhora Deputada Wanda Guimarães, enfim, já não digo mais nada. Porque o que é triste, o que é triste mesmo é que aquilo que ficou combinado no grupo de trabalho e que previa que os grupos parlamentares indicassem por e-mail quem eram as entidades a ser ouvidas, e que essas, a marcação dessas audições fosse realizada para hoje, quarta-feira, tenha sido esquecida pela senhora coordenadora, porque o seu grupo parlamentar resolveu objetar em relação ao modelo, em relação à proposta feita quer por PSD, quer pelo CDS. E esse é o problema, porque aquilo que estava combinado está a ser atropelado pelo Partido Socialista. Porque, Sr. Deputado José Soeiro, aquilo que escreveu, que disse aliás aqui hoje e reiterou, é que para ele era indiferente, mas tinha uma preferência. Agora, se é indiferente e se os outros grupos parlamentares são claros ao dizer que preferem a audição de uma secretária de Estado que ainda não conhecemos, que ainda nunca veio à Comissão, faria todo o sentido que fosse feita por si própria. Aliás, a pergunta que caberia aqui fazer é: o PS tem medo de quê? De que é que o PS tem medo? O PS agora tem direito de veto e altera as regras que foram consensualizadas no grupo de trabalho. É porque eu chamo a atenção de que a minha intervenção focou-se essencialmente nisso, Sr. Presidente. E Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, já agora. É que aquilo que tinha sido consensualizado no Grupo de Trabalho foi deitado fora pelo Partido Socialista. E é o Partido Socialista que quebra este consenso que tinha sido estabelecido no Grupo de Trabalho e que tem o descaramento de agora a senhora coordenadora dizer que é triste. É triste, é. Mas o que é triste é a atitude do Partido Socialista.
Ok. Yeah. Pronto. Como dizem, yeah, meu.
Não tenho mais nenhuma inscrição e vamos passar à votação. Apenas tenho, e consta na ordem de trabalhos, o requerimento do PSD. Portanto, vamos fazer a votação do requerimento apresentado pelo PSD para a audição da Sra. Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público sobre o Programa de Renunciação Extraordinária dos Vínculos Precários. Mas foi feito oralmente, formalmente, só recebi este.
Não. Sr. Presidente, posso?
Sim.
Não, Sr. Presidente, enfim, podemos votar ou em alternativa ou um de cada vez. Agora existe um requerimento por parte do Partido Socialista, no sentido de serem, obviamente, ouvidos os dois secretários de Estado em conjunto,
mas,
se não foi
Presidente...
incluído na ordem de trabalhos. Enfim, Sr. Presidente.
Só se o PSD é autorizado.
Sr. Presidente.
É o único requerimento que está a ajudar.
Estamos quase a chegar ao fim da nossa ordem de trabalhos. Sr. Deputado José Soeiro.
Para já,
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, então, pediu
primeiro. Se o PSD e se o CDS acham que não está um requerimento em alternativa por parte do PS, estiveram aqui a discutir o quê? Portanto, obviamente, estamos aqui a assistir a uma brincadeira. Estamos a assistir a uma brincadeira por parte do PSD e do CDS relativamente e a criar um número político.
Não se interrompam.
Relativamente a algo tão simples como a metodologia de ouvirmos dois secretários de Estado em sede do grupo de trabalho do PREVPAP, programa, aliás, em relação ao qual quer PSD e CDS até são contra. Mas isso, enfim, não é relevante para este caso. Em todo o caso, seria muito pertinente que o PS e o CDS, se acham que não há uma proposta alternativa, nos deem e dissessem então o que é que estiveram aqui a discutir durante os últimos 20 minutos, porque de facto torna-se no mínimo caricato que, entendendo que não existe uma proposta alternativa por parte do PS, estivéssemos a discutir a alternativa que o PS propôs. Senhores deputados, tínhamos um bocadinho de cor.
Senhor deputado José Soeiro pediu primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que devia, uma vez que há duas propostas em alternativa, creio que devíamos votar em alternativa. Se formos impedidos de votar em alternativa, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requererá o adiamento da votação deste requerimento e às 17h30 na reunião do Grupo de Trabalho, uma vez que se trata de uma audição no Grupo de Trabalho, vamos propor a audição conjunta dos dois secretários de Estado e o Grupo de Trabalho, que eu saiba, tem uma reunião marcada para às 17h30 e pode aprovar a audição conjunta dos secretários de Estado no âmbito do Grupo de Trabalho, até porque esta audição não é uma audição que eu saiba da Comissão, é uma audição do Grupo de Trabalho. E, portanto, se quiserem insistir em procedimentos, este é o procedimento que eu acho que me parece mais correto.
Está inscrito, só tenho mais uma inscrição, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, eu penso que há aqui um déficit de atenção grave por parte do quer do PS, quer do Bloco de Esquerda, nas suas últimas intervenções. O que se esteve a discutir aqui, senhores deputados, foi o facto de haver um procedimento consensualizado, estar estabelecido que seriam convocados para hoje os dois secretários de Estado para serem ouvidos e que os senhores arvoraram-se com o direito, se me permitem?
Atenção, não,
nós, dentro do prazo, requeremos a audição da secretária de Estado. O Partido Socialista requereu a audição do secretário de Estado e propôs que fosse conjunta. Os demais partidos que propuseram a audição da Secretaria de Estado não deram o seu acordo. E o que é que a senhora coordenadora faz? Ao contrário daquilo que tinha sido acordado, que era que seriam convocados para hoje, não foi ninguém convocado para ser ouvido hoje. E, portanto, não é, mas é que o consenso tinha sido estabelecido que todas as audições que fossem requeridas pelos grupos seriam requeridas. E, portanto, o PS, depois de ser requerida a audição por nós, veio fazer um veto encapotado ao qual a senhora coordenadora se deixou submeter. E essa é que é a questão. É essa a questão que está aqui em cima da mesa. E, portanto, o que está aqui em cima da mesa é o facto de um requerimento que foi feito devidamente e ao qual tinha sido dado o acordo prévio por todos os grupos parlamentares que estava consensualizado, ter sido esquecido e não ter sido dado cumprimento ao que estava acordado no grupo de trabalho, e por isso é que esta questão veio à Comissão.
Muito obrigado. Então é assim. Permita-me só aqui tentar dar o meu humilde contributo. Eu só recebi, e por isso só consta na ordem de trabalhos, este requerimento do PSD, eu só recebi dirigido a mim antes da marcação do dia da reunião, não direi, mas de estabelecimento de ordem de trabalho, um requerimento do PSD. E conforme faz-se aqui uma votação, podia-se fazer 3 ou 4. Aqui, enquanto Presidente da Comissão, a minha questão é só uma, é formal. Se alguém acha que quer fazer a apresentação de um requerimento oral, e portanto, agora, não vamos aqui, nem o A, nem o B, nem a C, nem a D, tentar darmos lições uns aos outros de formalismo. Recordem-se que desde o início, e sobretudo nos dois primeiros meses, eu levei na cabeça de muitos de vocês porque era excessivamente formalista e a partir de certa altura quase que desisti. E de vez em quando, de forma civilina, tento deixar a mensagem. Não vamos aqui armar em moralistas da defesa das regras, porque a violação de regras, umas mais consuetudinárias, outras menos, temos-lo feito sucessivamente. E, portanto, já vi em casos concretos regras a serem invocadas para casos iguais de forma diferenciada. Portanto, se acham... Não, já fizemos aqui e é só irmos ver as atas. E, portanto, o que eu quero perguntar é, vamos fazer esta votação e então querem fazer outra votação? Pergunto a vossa opinião. Senhora Deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, o PSD é o proponente e, portanto, admite o requerimento oral do Partido Socialista. Façam o requerimento oral do Partido Socialista. A votação, primeiro vota-se naturalmente o requerimento do PSD, nos moldes em que eu expus que é este o requerimento, eu não digo cá que é acompanhado pelo Secretário de Estado do Emprego, portanto é este o requerimento que eu quero que votem. E depois, naturalmente, passa-se à votação do requerimento oral do Partido Socialista. Mas quero que votem este no molde que ele está apresentado.
Não tenho mais inscrições, vamos passar à votação.
Senhor Presidente,
Só
em função das últimas intervenções, só reforçar o seguinte. Nós, obviamente, não dirigimos nenhum requerimento ao Sr. Presidente, tal como nenhuma das outras instituições, nem nenhuma das outras organizações, porque os dirigimos ao Grupo de Trabalho. O PS entendeu dirigir este requerimento em concreto ao Sr. Presidente e à plenária da Comissão. Nós não fizemos, nem para os secretários de Estado, nem para nenhum outro. E fizemos chegar essa solicitação, não foi oralmente, foi por escrito, como aos serviços e como a senhora Presidente do Grupo de Trabalho sabe. Em todo caso, podemos reforçar novamente, oralmente, o problema que começou, que nos trouxe aqui para começarmos esta discussão, e portanto já o tínhamos feito, que é ouvirmos os dois secretários de Estado em conjunto, porque têm a tutela conjunta sobre este programa. É só isso que está em cima da mesa, e portanto achamos que os requerimentos devem ser votados em alternativa, porque um prejudica o outro. Agora, o Sr. Presidente, naturalmente, fará como entender.
Sr. Deputado José Soeira, inscreveu-se.
Era para perguntar à mesa se há alguma objeção que os requerimentos sejam votados em alternativa, justamente, desde que incidem sobre o mesmo objeto.
A senhora deputada Carla Barros, na intervenção que fez, disse que o PSD não se opõe, mas quer que sejam, no mesmo ponto, duas votações diferenciadas.
Eu pergunto à mesa se há alguma objeção que seja feita em alternativa. Por parte da mesa. Há uma objeção de um partido.
Senhora deputada.
Ó, senhor presidente, pois com certeza que não, que o PSD não permite. O PSD quer que votemos este requerimento.
Mas foi isso que a senhora deputada disse?
E depois, naturalmente, o requerimento do Partido Socialista será votado a seguir.
Mais inscrições? Então vamos passar à votação. Primeira votação. Está em votação o requerimento apresentado pelo PSD, que na prática significa, com base na discussão que aqui tivemos, reuniões diferenciadas. Quem vota contra este requerimento? Muito obrigado. Quem se abstém? Quem vota a favor? Este requerimento foi reprovado com os votos do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, e obteve os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP. Agora vamos votar o requerimento oral apresentado pelo Partido Socialista, nos termos que... Mas apresentou não aqui na Comissão. É mesmo, não, tratando-se de preciosismos, vamos ser preciosistas. E, portanto, hoje foi feito oralmente, aliás, como o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro aqui referiu, quem vota contra este requerimento do Partido Socialista? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, este requerimento do Partido Socialista foi aprovado com os votos do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP e com as abstenções do PSD e do CDS-PP. 11º ponto. Alguém tem alguma coisa a referir noutros assuntos? Eu queria depois só falar da nossa agenda da próxima semana. Senhora Deputada...
Vou ter que sair, mas era apenas... Vou ter que sair por compromissos...
Atenção.
Parentais, mas era maternais, na verdade. Não são parentais, são maternais. Mas era para dizer que nós queríamos sugerir, se houvesse condições, para que as audições pudessem ser na sexta de manhã. Que era para mantermos as reuniões que estavam previstas para a outra semana. Se não houver oposição, porque alguns deputados, porque os deputados do PSD são de fora, não é? Não sei se podem sexta-feira ou não. Mas se fosse sexta-feira de manhã, podia ser bom. Então e sexta-feira à tarde ou à noite? Então, mas as audições têm que ser vistas esta semana ou não? Pronto. Então, mas o CDS tem condições de fazer substituir?
Não, não tem.
Vai ser no âmbito da comissão. As audições são no âmbito da comissão.
É a nossa reunião.
Às horas que quiser, é segunda-feira. Se quer, é às 8 da manhã, 9 da manhã, se for. Não tem o menor problema.
Às 9.
Agora, por favor, sexta-feira.
E quando é que começamos as propostas de alteração? Estão a ser executadas.
Isso é um impasse.
perguntou o que é que tínhamos combinado. E mudar a bancada.
Tínhamos dito que era de manhã. Segunda-feira de manhã.
Qualquer hora.
Uma hora é pouco.
Antes de mudar e depois de mudar,
ela vai toda.
Ele é candidato à Assembleia Municipal de Severo do Voga. Avisou-me. Caixa estas feiras em setembro nunca vai cá estar. Vai sempre fazer campanha ao fim de semana.
Senhor Presidente, era só para referir relativamente ao ponto anterior que não me deu a oportunidade da votação do requerimento oral do PS. O PSD vai apresentar uma declaração de voto.
Está escrito.
Certo. Está bem? Relativamente ao agendamento, temos disponibilidade de segunda-feira, naturalmente. À hora.
E temos que fazer a reunião da comissão para a semana, é isso que eu ia dizer. Então fazemos o quê? 19 de manhã? Não, terça-feira é à tarde. Então fazemos reunião da comissão ao meio-dia de dia 19.
Ao meio-dia?
Não, é só para dar tempo para isto tudo fuso. Então, por mim, 11 da manhã.
Então e a nossa reunião? Ai, mas é reunião em comissão ou em grupo?
Em comissão.
Em comissão. Mas a audição dos secretários de Estado é em comissão. Portanto, é com o senhor Presidente.
Não. Este requerimento foi reprovado. O outro foi aprovado. O outro sugeriu que fosse no grupo de trabalho. Claro. Este é que sugeria, inclusive.
Não, era importante, desculpa, era importante clarificar isto, que é para depois não haver mais mal-entendidos.
Então isso é matéria do grupo de trabalho, não há mais assuntos a tratar, está encerrada a nossa reunião.